UEL FM Notícia.
Boa tarde, 22 de dezembro de 2023 é o nosso último programa do ano. Vamos aos destaques dessa edição. Jornalista formada pela UEL atua em eventos esportivos pelo mundo. Conheça algumas histórias engraçadas e de bastidores de Manuela Bis. Com previsão de orçamento 32% maior em 2024, Araucária vai ampliar o número de bolsas. Ouça o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação, Luiz Márcio Espinosa. Está no ar o documentário do projeto Pés Vermelhos, Memórias Pretas, embrião do Memorial de Histórias Negras de Londrina. As vivências da professora Lívia Suassuna, da Universidade Federal de Pernambuco, sobrinha de Ariano Suassuna com o tio. Jornada de solidariedade do MST distribui 950 kits com produtos da reforma agrária em Londrina, Cornélio e Santa Mariana. Ópera Viva faz último concerto de 2023 no espaço Vila Rica. E o projeto Instrumenta Brasil oferece um retrato da música instrumental londrinense em 5 vídeos inéditos.
UEL FM Notícia.
No nosso último programa do ano, uma entrevista com a jornalista Manuela Bis, que atua em eventos esportivos pelo mundo. Formada na UEL em 2006, com estágio na Rádio UEL, diz que a universidade lhe ensinou que podia ir além. A vida de Manu, como é conhecida, passou sempre pelo esporte. Sua experiência em Copas do Mundo começou como voluntária na África do Sul em 2010. Na Copa seguinte, aqui no Brasil, foi contratada para atuar na equipe de operação de imprensa. Trabalhou em Tóquio, na Sérvia, no Peru e conta ter tido o privilégio de morar em 3 países diferentes nos últimos anos, em função de um mestrado ligado também ao esporte. Nessa entrevista, gravada em julho, quando ela passou uma temporada na casa dos pais em Londrina, tivemos uma longa conversa que permanecia inédita. Hoje, vamos apresentar meia hora do diálogo com trechos engraçados, também momentos emocionantes, como o corredor de aplausos e abraços que não vimos na TV das jogadoras do Brasil que perderam o bronze nos Jogos Olímpicos do Rio. O privilégio de atuar nos bastidores e ajudar a fazer a história do esporte acontecer, revela Manuela.
Bom, eu sempre quis fazer jornalismo esportivo. Isso era uma coisa que eu queria desde que eu estava na faculdade. Mas eu acho que ainda hoje, ainda é um mercado muito pequeno para mulheres. E na época, quando eu me formei em 2006, nem vou falar de idade, né? Era ainda um mercado ainda mais difícil de entrar. Então eu fiz o curso Abril, fui para São Paulo. E eu lembro que quando eu cheguei na Abril, eles me perguntaram o que eu gostaria de fazer. Eu falei, eu queria trabalhar na Placar. E eles me mandaram pro núcleo de moda da editora Abril. Assim, não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Mas eu falei assim, bom, preciso entrar no mercado, eu preciso trabalhar. Então eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Tive uma passagem bem longa aí por jornalismo feminino. Fui para Natura fazer coisas relacionadas a bem-estar, a beleza, né, que era mais o foco assim do que eu escrevia, do que eu trabalhava. E em 2010 eu tava na Abril, um pouquinho antes de 2010, e eu sabia que ia ter Copa do Mundo na África do Sul, e eu falei, tinha uma vaga aberta, né, uma vaga aberta para Placar. Eu falei, eu vou fazer esse recrutamento interno porque eu quero ir. E obviamente eu cheguei lá, eles nem conversaram comigo, assim, sabe? Veio aquela menina do núcleo de feminina, toda vestidinha, assim, né? De quem trabalhava em revista de moda. Eu cheguei lá, o pessoal olhou e falou assim, gente, o RH deve estar de brincadeira, né? Porque assim, a gente pediu um perfil e eles mandaram essa pessoa. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria tanto, tanto ir pra essa Copa do Mundo. Eu já tinha pedido demissão já, de moda. Falei, não, não é isso aqui mesmo. E eu tava assistindo TV e vi uma reportagem falando assim, porque a África do Sul abriu vaga para projeto voluntários da Copa do Mundo, né? Quem quiser pode se candidatar, eles estão aceitando estrangeiros, você pode ir trabalhar durante a Copa do Mundo como voluntária. Aí eu falei, é isso, se eles não vão me levar para a Copa do Mundo, vou para a Copa do Mundo sozinha. E eu me candidatei ao programa de voluntários. Quando a resposta chegou, eu já estava em um outro emprego. E eu fui falar pra minha chefe, falei assim, olha, eu sei que eu acabei de entrar, mas eu recebi essa cartinha aqui da FIFA e eu queria trabalhar um mês como voluntária na Copa do Mundo. E ela achou a ideia genial. Ela era uma super fã de futebol, falou assim, não, vai que isso vai mudar a sua vida, assim. Vai que vai ser uma experiência ótima, a gente te dá uma licença não remunerada, que nem tinha direito a tirar férias, né, ainda. E ela falou, vai, a gente dá uma licença e quando você voltar, a gente começa. E aí foi a sementinha, na verdade, né? Porque eu percebi que eu não queria fazer jornalismo esportivo, assim, porque eu não queria contar a história. Eu descobri que eu gostava muito mais de estar dentro e falar assim, eu vou ajudar essa história a acontecer. Como é que a gente constrói essa história? Como é que a gente constrói o palco para ela? Como é que a gente faz esse evento, essa loucura acontecer? Assim, isso me pegou, assim, foi um bichinho que mordeu ali. E quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, a próxima é aqui, agora eu tenho que arrumar um jeito, né? E foi aí que eu comecei, de todas as maneiras possíveis, a batalhar e conversa com um, conversa com outro. Eu falei, eu preciso chegar na Copa do Mundo Brasil. E foi em 2014.
Chegou, né, Manu? Como que foi essa chegada?
Eu não conhecia ninguém mesmo, porque eu não conhecia ninguém no mercado de esportes do Brasil. Eu falei, gente, mas se eu vou ter que dar um jeito. E aí eu sabia que eles estavam fazendo um outro evento no Brasil, que era o sorteio da Copa das Confederações, que era um torneio que acontecia um ano antes. Ia ter um evento em São Paulo, um ano antes daquele outro evento, para apresentar o evento, e eles precisavam de voluntários. Eu literalmente peguei o telefone e falei assim, oi, eu sei que vocês estão procurando voluntários e eu quero trabalhar como voluntária. Mas você se candidatou no programa? Eu falei assim, meu, eu não me candidatei a nada, eu tô te pedindo, por favor, eu posso ser voluntária? E aí o cara, um maluco, né, que depois eu conheci, a gente veio a trabalhar junto, ele falou assim, tá bom, aparece aí que eu vou arrumar um uniforme pra você.
Jura?
Juro, ele era do programa de voluntários, do comitê organizador local da Copa do Mundo do Brasil. E ele falou, tá bom, se você quer tanto assim trabalhar como voluntária, vem que eu vou te dar um uniforme, você trabalha como voluntária. E aí eu passei uma semana trabalhando assim, fazia 4 turnos de voluntária com eles em São Paulo, nesse congresso técnico que estava acontecendo, e trabalhava minhas 8 horas normais, assim, né? Consegui encaixar assim, o horário. E eu falei, essa é minha chance, porque eu vou trabalhar do lado do cara que eu quero que me contrate. Eu era voluntária da equipe de operação de imprensa, de atendimento à imprensa.
Manuela Bis.
Então eu falava assim, eu tenho que ser a melhor voluntária que ele já viu na vida dele, assim. Eu fazia tudo, fazia além, chegava mais cedo, falava que ele, preciso que ele me note, né? E foi o que deu certo, porque no último dia ele me chamou para uma conversa e falou assim, olha, a gente tá montando equipe para a Copa do Mundo e eu queria muito ter teu currículo, porque essa hora que abriu uma vaga. E foi assim que eu entrei na Copa do Mundo do Brasil.
Manu, e conta um pouco desse bastidor, eu achei muito bonito. É uma história de uma pessoa que estava decidida, né, a fazer isso e depois descobre que você quer montar um palco, como você disse, né, para fazer as coisas acontecerem. E também uma cara de pau e uma coragem e também um profissionalismo. É tudo junto e misturado?
A cara de pau ninguém acredita, né? Porque eu não tenho cara de quem tem cara de pau, né? Eu sou uma pessoa super reservada, super quietinha, mas eu sou muito cara de pau. E não só acho que eu sou muito cara de pau, e como eu sou muito... eu não tenho muito problema em levar tombo e levar não. O não, pra mim, ele nunca é definitivo, a não ser assim, que seja uma coisa realmente que eu mude de ideia. Eu sempre falo, né? Eu sempre brincava. Eu me mandei tantos currículos já para a Copa do Mundo e para eventos como Jogos Olímpicos e tal. E eu sempre falo que cada vez que eu ouço um não, que não deu certo, eu falo, o problema é deles, porque eles vão ter que me entrevistar de novo, porque eu vou continuar mandando, assim, sabe? Ter sempre esse jogo de cintura. Se é alguma coisa que você quer, a não ser que seja assim, óbvio, eu tô falando isso também de um lugar de privilégio, de alguém que pode fazer essa escolha também de continuar insistindo. Muitas vezes na vida a gente fala assim, olha, eu vou ter que largar isso aqui, eu tive que fazer isso, vou largar isso aqui um pouquinho e vou trabalhar em outra coisa, vou aceitar outra proposta porque eu preciso ganhar dinheiro. Mas acho que tem essa persistência, assim, que já é uma coisa minha, toda vez, em tudo na vida, eu sempre fui um pouco assim. E a pergunta, você falou de descobrir os bastidores. Eu acho que é muito gostoso para quem... E aí eu vou falar até um pouco assim, de um pouco de orgulho mesmo, né? Tem uma coisa assim de ego, de quando você gosta muito de uma coisa, você não ser só a pessoa que assiste de uma maneira passiva, mas você poder falar assim, isso aconteceu e eu tava lá, eu fiz parte desse momento, assim. Isso é muito especial, porque eu gosto muito de esporte. O esporte sempre, quando eu penso na minha vida, na minha história, ele sempre passa de alguma maneira. Eu sou uma palmeirense doente por causa do meu avô, então eu gosto de futebol e eu acho que eu sou palmeirense antes de ter consciência de ser qualquer outra coisa na minha vida. Eu já sou, eu lembro, assim, apesar de ser muito pequena e estar na pré-escola, eu lembro da Copa de 90, eu lembro do Brasil ganhando ouro no vôlei em 92. São coisas, assim, que sempre me emocionaram. E aí sempre teve esse lugar passivo, assim, de eu vejo as coisas acontecerem e me emociono, porque o esporte é essa catarse, né? A gente se emociona mesmo, quem gosta. Quando eu aprendi que eu podia fazer parte daquilo e falar assim, eu tava lá naquele jogo e eu ajudei a fazer isso, isso mudou, assim, a relação. É completamente diferente. Pra mim é muito mais gostoso, mesmo que seja muito mais confortável você sentar pra assistir o jogo, você ter essa consciência de, não, eu tava lá, eu ajudei a fazer, eu tava lá ajudando o fotógrafo que fez essa foto, assim, tem um valor, assim, sabe, muito mais interessante, assim. Eu falo que vou contar essa história pros sobrinhos, quando eu ficar mais velha, eles entenderem, são essas as coisas que eu quero contar para eles.
Manu, e a gente combinou de você selecionar pelo menos duas ou três histórias, assim, muito significativas para você, afetivamente, seja pela situação engraçada, seja pela situação impactante. Que histórias você vai compartilhar com os ouvintes da Rádio UEL?
Eu acho que uma coisa para mim é que a gente, quando sai da faculdade de jornalismo, a gente quer fazer aquele jornalismo que a gente acha que impacta as pessoas, né? E quando você vai para os bastidores, você perde um pouco esse contato com o público. O público final deixa de ser o seu público. Então você não tem mais esse termômetro do quanto o que você está fazendo mesmo enquanto trabalho impacta a vida das pessoas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um evento esportivo, se você falar assim, tem 50 mil pessoas dentro do estádio, a gente está vendo essas 50 mil pessoas quando você está ali. Mas, na verdade, você tem bilhões e bilhões de pessoas que estão assistindo isso por transmissão e de todos os lados do mundo, quando a gente fala de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Paralímpicos. Mas a gente perde a conexão com essas pessoas, a gente não tem noção. Então, quando a gente consegue furar a bolha e ver a emoção mesmo, eu acho que é aí que a gente percebe que o trabalho valeu. E por que, que trabalhar com esportes é tão bacana?
Manuela Bis.
Para mim, assim, uma lembrança maravilhosa, assim, eu sempre me emociono muito em Jogos Paralímpicos, mas uma coisa me marcou muito, quando a gente estava em Tóquio, a gente recebeu um vídeo de uma mãe australiana e ela gravou a filha dela, que não tinha uma perna, que estava usando prótese, simplesmente, assim, maravilhada e pulando em frente à televisão, porque pela primeira vez na vida ela estava vendo pessoas como ela na televisão. E ela gravou e filmou pra gente, assim. Eu estava trabalhando na parte de atendimento ao pessoal da televisão, então ajudando nessas transmissões, né? E aí a repórter australiana recebeu e mostrou pra gente o vídeo. E aí você consegue ter dimensão, assim, do teu trabalho, né? Você entende que você acordou 5 horas da manhã para ver se estava tudo certo, se a transmissão ia sair, se as câmeras tinham posição, se estava tudo lá. E aí, de repente, você fala assim, gente, o seu trabalho, uma criancinha lá na Austrália tá vendo e ela tá percebendo que ela não tá sozinha, que tem um monte de gente igual a ela e um monte de gente fazendo coisas incríveis, né? Desse jeito. Então, isso é muito bacana.
Que ano que nós estamos, Manu? Você lembra?
Essa foi em 2021, quando eu estava em Tóquio. E uma que eu gosto muito, assim, uma história, foi uma das primeiras que mais me emocionaram, foi na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Eu estava trabalhando no estádio de Curitiba e a gente recebeu a Algéria. Na primeira Copa do Mundo, a Algéria estava jogando no Brasil e o último jogo da fase de grupos deles foi em Curitiba. E era a primeira Copa do Mundo da Algéria. E então os jornalistas da Algéria, eles estavam me dando muito trabalho, porque era a primeira vez que eles iam para uma Copa do Mundo. Eles nem tinham muita noção, assim, dessa etiqueta corporativa do evento, assim, de como que acontece, né, as sequências, assim. Às vezes eu tinha que falar para eles, olha, você não pode pisar na grama, é coisa assim, tipo, cuidando de criança, assim. Eu ficava assim, não, você não pode, tentando, assim, fazer com que eles obedecessem o regulamento, assim, que era parte do meu trabalho, né? Então, precisa aquela tia da escola, sabe? Não, senta, não pode fazer barulho agora, tem que esperar para fazer a sua pergunta, você tem que levantar a mão e eu te falo quando você pode fazer pergunta, sabe? Meio dando bronca neles o tempo todo, coitados. Mas não dando bronca, assim, tentando
orientar,
controlar. E depois do jogo, eles ganharam esse jogo lá em Curitiba e eles se classificaram para as oitavas de final. Então foi a primeira vez que eles não só chegaram na Copa do Mundo, mas eles saíram da fase de grupo. Eles estavam, assim, num êxtase, assim, absurdo. E foi muito difícil trabalhar com eles aquele dia por causa dessa empolgação. E eu lembro que já estava tarde na noite, assim, umas 11 horas da noite, eu estava sentada, trabalhando, assim, fazendo um relatório na sala de imprensa. E um deles chegou para mim e falou assim, ele veio me pedir desculpa, ele falou assim, olha, eu sei que a gente te deu muito trabalho hoje, mas a gente queria que você entendesse o tamanho da felicidade que a gente está sentindo hoje. E ele me trouxe um link gravado de quem estava fazendo a reportagem lá na capital da Algéria e mostrando a festa das pessoas na rua. E ele falou assim para mim, eu queria te agradecer porque o seu trabalho hoje, dos seus voluntários, permitiu que as pessoas lá no nosso país vivessem esse momento junto com a gente. E isso para mim, assim, foi de uma felicidade tão grande que eu falava assim, gente, olha que coisa mais bonita, a gente está aqui trabalhando, a gente trabalha tanto e tantas horas que às vezes a gente esquece que é sobre isso, né, na verdade, é sobre as pessoas sentirem essa felicidade mesmo de um sonho. Porque imagina o sonho que é para uma pessoa que mora na Algéria ver o time na Copa do Mundo, né, e ver o time passando numa fase de grupos, assim. E acho que é quando a gente se toma consciência de que, na verdade, a gente não está trabalhando e a gente não está vendendo. Eu falo, a gente está vendendo batatinha, gente. A gente está vendendo sonho, né? É o sonho das pessoas. É um outro patamar, assim, eu acho.
Manu, e tem uma história que você vai ter que contar no rádio. Eu conheço seu pai, conheço sua mãe. E eles me contaram de alguns bastidores da Copa no Catar. Parece que você teve que enfrentar assim, um jornalista russo. Que história foi essa de algum país que ele não queria obedecer umas regras e você, que não tem muita altura, né, mano? Você mede quanto? Você teve que fazer um enfrentamento. Que história que é essa?
Não, só foi na Copa do Mundo do Brasil. Eu tenho 1,64 m. É, mas ele tinha acho que uns 2 metros de altura. E ele falou, eu falei, não vai fazer, e eles, vou fazer, não vai fazer, eu vou fazer. E ele falou, né, eu quero falar com o seu chefe. Então eu falei, não, não tem chefe, o chefe sou eu, né, porque eles têm essa coisa, né, de tipo, uma pessoa do meu tamanho e mulher ainda não pode ser o chefe, né. Mas foi a única vez assim, que eu precisei de ajuda de segurança mesmo. E falar assim, não, é ela mesmo, é ela mesmo que está decidindo. Foi uma situação bem desagradável. Eu vou falar da minha classe, né? Os jornalistas às vezes são crianças difíceis de lidar, viu?
Era de onde esse jornalista, Manu?
Ele era espanhol.
E ele queria fazer o quê que você não podia autorizar?
Ele queria entrar no campo para filmar.
Não, por que não pode?
A gente fecha, né, tem várias regras de segurança, a gente fecha o campo, os times podem fazer reconhecimento do gramado, né, eles têm esse direito, e eles têm o direito de fazer o reconhecimento do gramado sem a presença da imprensa, né, a gente garante essa privacidade para eles.
Entre as histórias engraçadas, Manu, o que você destacaria?
É engraçado agora, né, Patrícia? No dia é o desespero. A gente tem, aqui na Copa do Mundo Brasil, a gente tinha um sistema de TV interno, né, que a gente tinha algumas imagens exclusivas para os jornalistas, né, que fazem transmissão, que estão trabalhando no estádio. E um dia antes de um jogo, esse sistema parou de funcionar. E ninguém entendia o porquê. A gente já tinha feito testes e já estava tudo certo, assim. A gente estava fazendo testes há muitas semanas já, né? A gente estava super bem preparado. Aí vai, procura, o pessoal da TI ficando biruta, assim, anda pro estádio inteiro, o pessoal de joelho, olhando cabo por cabo, cabo por cabo. E foram, assim, 24 horas de agonia, todo mundo super preocupado no estádio, a gente sofrendo horrores, até que a gente descobriu que um vizinho da arena tinha pego o nosso sinal, o nosso cabo do lado de fora, para usar o sinal para fazer um TV Gato. Ele estava assistindo a Copa do Mundo com imagens exclusivas.
Hoje a gente ri, você falou, né? Mas o apuro que vocês passaram até descobrir, deu delegacia, deu prisão e tudo, Manu?
deu BO mesmo, né? Porque é legal fazer gato. E, na minha opinião, ele tinha que ser processado ainda pelo estresse que ele fez a gente passar. Envelheci 10 dias em 24 horas, porque a gente não sabia o que fazer, não tinha mais onde procurar. O pessoal da TI, assim, já tinha passado a madrugada olhando, assim, literalmente joelho, assim, checando todos os cabos do estágio, pra gente tentar entender se algum cabo tinha sido rompido, o que tinha acontecido.
Manuela Bis.
Que memórias você tem, por exemplo, da UEL que você gostaria de compartilhar? Foi importante na sua formação? Que tipo de carinho, memória você tem? Inclusive, você passou também pela Rádio UEL, né? Fez estágio lá com a Cristina Cortes. O que você lembra, assim, que você poderia compartilhar com a gente?
Eu acho que a UEL, para mim, foi essencial. Eu acho que a UEL me ensinou a ver que eu podia ir além. Acho que até eu chegar na UEL, eu era uma pessoa que tinha uma visão de mundo, mas uma visão de mundo assim que cabia em Londrina. Acho que quando eu pisei na UEL e quando eu pisei na rádio, eu comecei a ver assim que não que tenha alguma coisa de errado da sua vida caber aqui, mas eu falava assim, acho que dá para ir um pouquinho mais. Acho que dá para ir um pouquinho mais, né? E eu sempre brinco que uma das músicas que eu mais gosto, que eu ouvia muito na rádio, inclusive, é da Rita Lee, né? Agora Só Falta Você. E que é isso, assim, tenho vontade de ligar e falar assim, aquele sonho cresceu. Porque é isso, o sonho ia crescendo aos pouquinhos. Acho que nem eu tinha consciência do tamanho do mundo e de até onde eu podia ir, assim. Acho que a UEL foi essencial, assim, para mim. E acho que se eu pudesse falar alguma coisa para mim naquela época, continue isso, aproveitando não só o conhecimento que você ganha, recebe dos seus professores dentro da caixinha, mas essa, acho que a UEL me ensinou a aprender. Eu acho que isso é completamente diferente. Você entender que você vai ter que aprender o tempo todo e que você pode aprender outras coisas, que o jornalismo que eu aprendi, o mercado mudou completamente. Né? O mercado de 2006, ele não existe mais. Eu aprendi, fiz um curso que me ensinou a escrever para jornal impresso, né? E hoje eu não faço nada disso, né? Às vezes eu falo, se eu sou jornalista, as pessoas me perguntam, para que jornal você escreve? Eu falo, não escrevo, né? Mas entender o básico ali que a UEL me ensinou, que é o que é a comunicação, o que, que é a pessoa que tem essa comunicação, a pessoa que vai receber e como que você vai fazer esse meio de campo, esses conceitos tão básicos que você tem que adaptar e que você tem que continuar aprendendo o tempo todo, eu acho que foi ali a base de tudo. E entender, eu continuo fazendo isso, né? Eu sempre penso nisso, assim, eu falo assim, quando a gente pensa mesmo em jornalismo, eu continuo fazendo. O que mudou, na verdade, é só o jeito de contar histórias. Às vezes eu não conto mais história pro telespectador ou pro leitor, mas eu tô contando para quem vai contar para ele. Eu tô ajudando essa história a chegar nele de outra maneira, né? E isso tudo vem de uma base de UEL, de rádio, de sempre ir atrás das histórias.
Você chegou a fazer, por exemplo, laboratório de línguas na UEL? Você fala fluentemente o inglês, você fala francês, fala espanhol também, mano?
Não falo nada de espanhol, gente, é uma vergonha. Não, eu estudei inglês, eu só estudei na escola e depois fui na cara de pau mesmo. E eu estudei francês na Aliança Francesa aqui em Londrina.
Também na conversa com seus pais, o seu pai fez uma formação na UEL também, né? Biblioteconomia na UEL. Fala o nome dos seus pais.
Flávio Bis e Angélica Bis.
Manuela Bis.
E aí eles estavam me contando que a sua vida tem que caber dentro de uma mala. Que história é essa?
Tem que caber em duas já. Tá um pouco mais difícil de viajar com uma mala só. Eu sempre tô deixando alguma coisa para trás. Mas sim, eu quando escolhi trabalhar com eventos esportivos, né, eu entendi muito rápido que esse é um mercado que não me permite ficar parada no mesmo lugar, né? A gente tem, os eventos mudam de lugar, o mercado muda de lugar. A gente teve, por exemplo, um momento do Brasil, 2007 a 2016. A gente está vivendo agora um momento, a gente vai viver um momento da França. A França em 2023, 2024 vai ser o centro do mundo. E depois a gente vai ver esse boom nos Estados Unidos, que eles vão ter Jogos Olímpicos em 2000, eles vão ter Los Angeles, eles vão ter a Copa do Mundo em 2026, depois eles vão ter Los Angeles em 2028. Então, assim, as oportunidades vão migrando e a gente vai migrando junto, né? Eu, nos últimos anos, aí tive privilégio, acho que, de morar em três países diferentes por causa do trabalho.
Onde?
Por causa do trabalho do mestrado, eu morei no Reino Unido, morei na Bélgica e morei no Catar. E de conhecer muitos outros, assim, outros que eu não imaginava conhecer, né? Eu fui pro Japão fazer Jogos Olímpicos, eu fui pra Sérvia fazer Jogos na Sérvia, a gente tem... sempre já fui pro Peru fazer jogos. Então, assim, onde vai, sempre tem essas pessoas que vão, esse capital humano que vai circulando junto também.
É uma vida nômade e desapegada, por exemplo. O que, que é essencial na tua mala hoje, né? O que, que você tem que carregar com você? Porque o que você não carrega é praticamente tudo, mas o que, que não falta dentro dessas duas malas?
O que não falta dentro das minhas malas, além do básico, assim, computador, tudo isso, eu sou uma pessoa... Isso é engraçado. Eu preciso de uma coisa, assim, que me faz sentir muito confortável, é comida. Comida. Então, eu sempre tenho lancheira. Qualquer lugar que eu vou, eu tenho lancheirinha, tenho tudo organizado.
O que tem na tua lancheirinha?
Fruta, coisas mais naturebas, assim. Então, eu sou super organizada com isso. Não importa em que país eu esteja, eu vou sair do hotel, vou pro supermercado, fazer marmitinhas, assim. Então, eu tenho o meu kitzinho já de lancheira, de talherzinho, de tudo que eu carrego para todos os lados. E roupa de treino. Se eu não fizer exercício, eu fico... não sei não fazer exercício. Então, assim, em qualquer lugar que eu vá, eu chego no lugar, eu já sei se vai ter academia, se não vai ter academia, se eu vou ter que correr na rua. Então, sempre tem tênis, é tudo isso, assim. Às vezes eu levo corda de pular, qualquer coisa que eu possa... Não tem jeito de treinar, vou treinar no quarto. Fiz isso em Tóquio, assim, eu tinha minha corda de pular, meu elástico de resistência e tênis. Então, isso vai em qualquer lugar. Assim, eu sempre penso que o meu conceito de casa, ele teve que sair desse físico para mais, assim... Casa é onde eu consigo estabelecer a minha rotina. Então, treinar, ter exercício físico e comer direitinho, dormir direitinho, essa é a minha rotina e eu sinto que eu tô em casa. Não importa se é um hotel, se é uma casa nova, se é um país novo, eu tendo isso, eu me sinto assim, tá, tem uma rotina, gente, tá tudo estruturado, tá tudo certo.
Legal, o que mais que eu não perguntei que você queria contar pra finalizar, Manu?
Deixa eu pensar.
Você tá indo pra onde agora, Manu?
Eu posso falar, eu tô indo pra Austrália. Tô indo acompanhar a Copa do Mundo Feminina de uma perspectiva diferente, de um projeto que eu tô envolvida. É a primeira vez que eu não vou trabalhar no evento, né? Mas eu vou pra acompanhar um projeto que eu tô fazendo. E eu acho que uma das coisas que eu queria contar mesmo é sobre o privilégio de ver as coisas, né? De falar assim, nossa, o trabalho tem muita coisa legal, tem muito perrengue, fala perrengue chique. Mas eu acho que uma das coisas que mais marcam para mim, assim, é que a gente tenha, quem faz esse trabalho tem a chance de ver as coisas, de se emocionar com o que ninguém mais vê, né? Eu, por exemplo, você me perguntou agora uma lembrança, eu nunca vou esquecer nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que o Brasil disputou a medalha de bronze, o futebol feminino, e falando assim da Copa do Mundo, me veio essa lembrança, e o Brasil perdeu, e foi uma derrota muito dolorida perder essa medalha em casa para essas meninas, né? E elas saíram chorando em campo, e eu vi a Marta chorando, e para mim a Marta é uma baita referência de uma mulher forte, assim, né? E aí elas entraram pelo túnel, e aí vocês pararam de ver nesse momento, né? Porque não tinha mais câmera a partir dali. Elas entraram no túnel, saíram de campo. E uma coisa que vocês não viram, que eu sempre vou lembrar, é que todos nós que trabalhávamos no estádio, que podiam estar lá naquele espaço, e os voluntários, teve um corredor de aplauso para essas meninas até elas chegarem dentro do vestiário delas. E abraço. E a gente conseguiu abraçar esse time que saiu chorando de dentro de campo. Então, eu sempre penso, foi aquilo que eu te falei, assim, de uma coisa meio egoísta, de que eu achar que o meu trabalho é tão legal e ele vale tão a pena, porque é isso. Eu gosto tanto de esporte e agora eu não faço mais parte só das pessoas que assistem os eventos e falam assim, nossa, eu lembro daquela Olimpíada. Não, eu não estava lá e eu vi a Marta sair em campo e a gente conseguiu aplaudir aquelas meninas, a gente conseguiu abraçar aquelas meninas. Então, fazer parte dessa história que a gente também conta isso é o que faz valer a pena, assim, é sempre estar participando desses momentos e daqui a anos eu vou poder lembrar deles dessa maneira mais vívida, assim, de quem participou mesmo.
A jornalista Manuela Bis e a música do coração dela, Agora Só Falta Você, de Rita Lee, nessa linda versão acústica, entrevista gravada com Manu em julho e que permanecia inédita. Agradecimentos aos pais da Manu, Angélica e Flávio, por falarem com tanto orgulho e alegria das conquistas da filha que motivaram a realização da entrevista. Ano que vem tem mais.
UEL FM Notícia.
Com previsão de orçamento 32% maior para 2024, que deve chegar a 260 milhões de reais, a Fundação Araucária vai aumentar o número de bolsas no estado. Em 2023, a entidade ofereceu 4.518. O planejamento é que mais 1.500 bolsas possam ser concedidas a partir do próximo ano. No mês passado, em Londrina, durante o Paraná Faciência, o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação, Luiz Márcio Espinosa, disse em entrevista ao UEL FM que o Conselho da Araucária estava estudando essa ampliação. Vamos ouvir os resultados.
Sim, o resultado desse estudo ele foi muito positivo. Ele é baseado num aumento consistente que nós temos assistido em 2023 e agora em 2024. Nós devemos ter um aumento de cerca de 32% dos recursos repassados à Fundação Araucária. Lembrando que boa parte desses recursos ele tem origem no Fundo Paraná, então, por determinação do governador, por determinação do secretário de Ciência e Tecnologia, que é a gestora desse fundo, esse aumento ele vai repercutir naturalmente no volume de investimento em todas as nossas ações. As nossas ações são organizadas em três grandes frentes: apoio a projetos de pesquisa, de ciência, tecnologia e inovação, apoio à formação de novos pesquisadores e apoio à disseminação do conhecimento da ciência e tecnologia na sociedade. Então, nessas três frentes, nós pretendemos ampliar cerca também de 32% os investimentos. O número que nós estamos trabalhando em função desse aumento é cerca de 1.500 bolsas, de 1.400 a 1.500 bolsas. Naturalmente, a gente tem uma demanda em termos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de produtividade, né? Então, o número exato para cada uma dessas categorias, nós vamos trabalhar muito próximo, muito em conjunto com a comunidade, com a sociedade, com a academia, né? Principalmente representada pelo Conselho de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação e o Conselho de Pró-Reitores de Extensão. Então, os números precisos para cada uma dessas categorias nós devemos ter já no primeiro mês do ano de 2024.
Luiz Márcio Espinosa.
Inicialmente, essa proporção deve ser mantida, né? Nós priorizamos a questão de bolsas, então 65% desse recurso total nós pretendemos continuar investindo nessas bolsas, e o que ocorre é que o proporcional mesmo mantido, aumentando o volume, né, de recursos repassado, como eu coloquei, de 32%, naturalmente vai aumentar o número final de bolsas cedidas ao sistema. Então, o proporcional, nossa intenção é mantê-lo, mas o número de bolsas, o quantitativo, naturalmente, ele vai aumentar em função do maior repasse de recursos para a Fundação Araucária.
Para 2024, o planejamento orçamentário da Fundação Araucária é de R$ 260 milhões, envolvendo recursos próprios do Estado e de parcerias, como explica o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Esse esforço de organização dos investimentos, ele tem como base principal o Fundo Paraná, né, a nossa principal fonte de recursos, um fundo mantido pelo governo do Estado, mas também, né, de parcerias que nós temos com órgãos federais, CAPES, CNPq, FINEP, e também com parceiros privados, empresas e outros, o terceiro setor, né, e outros parceiros aí que veem na questão da pesquisa algo importante para manterem uma agenda de inovação, uma agenda de ciência e tecnologia. Então, nós temos um planejamento hoje aprovado, né, um planejamento de um recurso total de cerca de 260 milhões, é a nossa responsabilidade de gestão, considerando os nossos recursos e os recursos dos nossos parceiros. E aí a gente ressalta muito a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior como principal parceiro que complementa esses recursos da Fundação Araucária. Então, esse é um cenário inicial, é um cenário que ele evolui durante um ano naturalmente, em função da evolução dessas parcerias. Então, nós podemos ter aí, e tudo indica, né, um cenário até mais interessante, mais positivo do que esse aprovado pelo nosso Conselho de Administração. Outra consideração importante é que todo o nosso esforço de planejamento, de investimento, ele tem como base motivadora o que é determinado pelo Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná. Esse conselho é presidido pelo governador, secretariado pelo professor Aldo, né? E ele, desde 2019, ele estabelece que os investimentos devem priorizar pesquisas que levem à criação de riqueza e qualidade de vida, não só para a sociedade paranaense, mas para o Brasil como um todo. Então, nós temos seguido essa diretriz quase como um mantra, e em 2024 a gente vai praticar novamente essas diretrizes.
Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Luiz Márcio Espinosa. Estimular o engajamento de ex-alunos com a comunidade interna e externa da UEL nas pautas que fortaleçam o acesso à universidade. Esse é um dos principais desafios do novo Conselho da Alumni a partir do próximo ano. Eliette Vanzo.
Eleito o novo conselho da Alumni UEL, Associação de Ex-Alunos da Universidade, que estará à frente da gestão da instituição de 2024 a 2026, a professora Silvia Carla Vieira Andrade foi eleita conselheira geral. Graduada em Letras Estrangeiras Modernas pela UEL, é mestre e doutora em Saúde Coletiva também pela Universidade. Ela assume o cargo juntamente com novos membros do Conselho. A eleição foi realizada no sábado, dia 16. O evento foi híbrido e contou com a participação de associados na sede da Associação Médica de Londrina, na Avenida Harry Prochê, e de participantes online na plataforma Zoom. Segundo a nova conselheira-geral, nessa nova jornada, o foco será estimular o engajamento de todas e todos os ex-alunos, junto com a comunidade interna e externa da UEL, nas pautas que fortaleçam o acesso à universidade, a inclusão social e o desenvolvimento da ciência. A professora Silvia Carla também já atuou como servidora pública na Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, foi diretora executiva do Sismepar e, atualmente, é pós-doutoranda na Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, Fiocruz. A Assembleia também aprovou mudanças no Estatuto e, entre elas, uma alteração na estrutura dos conselhos da Alumni. Destaque para o novo Conselho de Articulação Institucional e Relacionamento Comunitário, que, como o próprio nome diz, quer levar a associação a ser mais participativa e atuante, não só com os ex-alunos e interesses da própria UEL, mas também com outras universidades e instituições, a partir de afinidades e pontos de convergência. A relação completa dos nomes dos eleitos para os conselhos de Administração e Finanças, Conselho de Articulação Institucional e Relacionamento Comunitário, Conselho de Eventos e Mobilização, titulares do Conselho e Conselho Consultivo, pode ser conferida no site da associação alumniuel.org.br. Com informações da assessoria da Alumni, Eliette Vanzo para a UEL FM.
Londrina, Santa Mariana e Cornélio Procópio recebem nesta sexta a Jornada de Solidariedade do MST contra a Pobreza e a Fome. Serão doados 950 kits com produtos da reforma agrária, como leite, bebida láctea, feijão, arroz, fubá, além de legumes e verduras. Em Londrina, as doações vão ser feitas no distrito de Lerroville, no Cristal, na Vila Feliz, no João Turquino, no Vista Bela, São Jorge, também no Flores do Campo. Produtos dos assentamentos e acampamentos do MST no Paraná. Aqui no estado, cerca de 20 toneladas de alimentos e 1.000 marmitas já foram doadas a famílias em situação de vulnerabilidade nas periferias de 4 municípios ao longo deste mês. Para conferir a matéria completa da Jornada de Solidariedade do MST contra a Pobreza e a Fome, acesse o site da Rede Lume. E já está disponível no site da Rádio UEL FM o link dos 4 programas Direitos das Mulheres são Direitos Humanos, produzidos pela jornalista Cecília França, cofundadora da Rede Lume. Você acessa o site radio.uel.br, no final da página, procure por programas especiais. Vale a pena conferir.
UEL FM Notícia.
Ano que vem completa uma década da passagem de Ariano Suassuna, poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, professor e advogado, foi membro da Academia Brasileira de Letras e dava aulas na Universidade Federal de Pernambuco. A professora Lívia Suassuna, também da Federal de Pernambuco, é sobrinha de Ariano. Ela esteve em Londrina esse ano para a conferência de abertura do 5º Estagiar, Encontro do Estágio de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, encontro organizado em maio pela professora Cristina Valéria Bulhões Simon, Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL. Pedimos para a professora Cristina fazer uma entrevista com a Lívia. Primeira parte foi ao ar dia 18 de outubro, disponível no nosso site. Hoje, a segunda parte, em que pedimos para a Cristina conversar com a Lívia sobre a presença de Ariano em sua vida, um tio que participou efetivamente de sua formação. Era amoroso, genioso e bem-humorado, recorda a Lívia, e tinha uma fé profunda na humanidade.
Cristina, tio Ariano era o meu tio caçula, né, dos irmãos do meu pai. Ele morava perto do meu pai, né? Ele teve 6 filhos, meu pai teve 5, contando comigo. Nós morávamos perto, nós veraneamos muitos anos num mesmo conjunto residencial na Praia de Candeias, aqui que fica no município de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Então, ele foi um tio com quem eu convivi. Convivi muito com ele, com a tia Zélia, a esposa dele, com os filhos dele todos. Então, era um vai e vem de menino para a escola, para o curso de inglês, nas férias, né, nos quintais das casas. A casa do tio Ariano, que existe até hoje, né, é uma casa cheia de fruteiras. A do meu pai era assim também. Então, a gente ia para lá comer jabuticaba, os de cá, de lá vinham para cá para a gente comer jambo. E era sempre uma coisa muito alegre. O tio Ariano sempre foi uma pessoa muito bem-humorada, de uma cultura humanística impressionante. Então, era muito bom vê-lo conversar, contar histórias, dialogar com os meus pais, nos contar coisas engraçadas. Então, ele é um tio que participou efetivamente da minha formação, né? Era generoso, amoroso, tinha uma fé na humanidade muito, muito profunda, né? E fora isso tudo, ele foi meu professor na universidade, na disciplina de estética, porque era uma disciplina que todos os cursos do Centro de Artes e Comunicação, entre os quais estava o curso de letras, tinham que cursar, tá? Todos os alunos desses cursos, letras, engenharia, oh, desculpa, letras, arquitetura, comunicação visual, biblioteconomia, certo? Artes visuais, música, teatro, todos esses cursos, alguns eram licenciaturas, tinham que ter no primeiro ano uma disciplina de estética, né? De introdução à arte e tal, e de história da arte. Todos nós cursávamos isso. E tio Ariano foi professor de estética e de história da arte
Lívia Suassuna.
no Centro de Artes e Comunicação da Universidade, embora a lotação original dele fosse no Departamento de História. Mas ele dava muitas aulas a todo mundo, ele circulava muito na universidade. Era muito admirado, muito querido. As aulas eram muito bonitas, profundas, divertidas, né? Com muitas referências culturais. Então, ele realmente tem um lugar bem guardadinho aqui no meu coração, né? Como tio e como ex-professor e como alguém que realmente teve um papel e teve uma importância na minha formação humana, profissional, afetiva, certo? Eu tenho enorme carinho por ele, pelos meus primos, filhos dele, pela minha tia Zélia, que ainda está viva, está fazendo agora em julho 92 anos, lúcida, muito cheia de netos e bisnetos, e ele também expressou muito o amor dele por tia Zélia. Eu acho isso sempre muito bonito. E a gente até brincando outro dia aqui na UFP, a gente estava dizendo que Ariano Suassuna foi um decolonial muito antes da gente ter as conversas teóricas atuais sobre a decolonialidade, né? De algum modo, ele deu essa contribuição para a gente pensar outros eixos epistêmicos, pensar outras possibilidades, né, culturais, pensar nesses mecanismos de dominação cultural que ele sempre criticou. Então, é isso. É uma pequena entrevista de áudio, é muito pouco para eu falar dele, mas o que eu poderia destacar neste curto espaço de tempo é isso, Cristina. Um tio muito amado, muito querido e muito importante. Terei sempre ele aqui no meu coração, na minha memória, na minha lembrança.
Depoimento de Lívia Suassuna, professora na Universidade Federal de Pernambuco, em entrevista à professora da UEL, Cristina Valéria Bulhões Simon. A primeira parte da entrevista de Lívia Suassuna sobre o papel dos professores hoje na sociedade está disponível no nosso site radio.uel.br do dia 18 de outubro de 2023, na revista do Meio-Dia. Hoje o destaque sobre a importância e as influências do tio Ariano Suassuna em sua formação, tanto intelectual como humanística.
Programação Cultural.
Está no ar o mini documentário do projeto Pés Vermelhos, Memórias Pretas, um embrião do Memorial de Histórias Negras de Londrina. O projeto contou com o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Lucas Oliveira fez direção, fotografia e produção, comenta a proposta.
O projeto Pés Vermelhos, Memórias Pretas, então ele nasce, né, dessa ausência das memórias negras, da população negra de Londrina, mas também a ausência simbólica, né, de se pensar o negro enquanto pioneiro, né? A gente sempre tem aquela imagem do negro que foi sequestrado da África e foi trazido, enfim, né? E não é só isso, né? A gente descobriu no projeto, né, a partir das entrevistas, né, a quantidade de mineiros, baianos, cearenses, nordestinos em geral, né, que vieram aqui e que trouxeram a sua cultura, né, trouxeram toda uma bagagem para Londrina e que hoje faz parte, né, mesmo sem a gente perceber, mas que faz parte do nosso dia a dia. Então, acho que é um pouco isso, sabe? A grande motivação do projeto é a gente colocar a população negra na história, entende? Como parte integrante da história de Londrina. Então, o projeto nasce para ser um documentário, né, de 20 minutos. Só que na nossa pesquisa a gente captou mais de 60 horas de entrevista. E é uma quantidade imensa de material para quem trabalha com áudio, com audiovisual, enfim, né? 60 horas é muito tempo, né? Para se transformar depois num documentário de 20 minutos. Então a gente sentiu a necessidade de expandir, né? Então, para o futuro, né, que a gente visa? Construir uma espécie de um memorial, né, um museu das memórias negras de Londrina, né, a princípio um museu virtual, né, e ele já começou com esse projeto, né? A gente já tem uma página do Instagram, quem quiser acompanhar, né, @ Pés Vermelhos Memórias Pretas, que ali já está a semente do que será o projeto daqui para frente, né, que será esse memorial das memórias pretas de Londrina.
Lucas Oliveira. Marina Stuck foi responsável pela pesquisa, entrevistas e produção. Pedimos para Marina comentar uma das entrevistas mais impactantes que ela ouviu na produção do documentário.
Uma das histórias mais marcantes que a gente pôde conhecer é a história da Dona Nadir. Inclusive, a história da Dona Nadir está no documentário, nesse primeiro documentário. E a gente pôde perceber que aqui em Londrina, por mais que a gente pense que Londrina é uma cidade branca, moderna, a gente pôde perceber que aqui em Londrina também existia trabalho análogo à escravidão, né? Na época, na década de 60. Então, essa menina, na época, muito nova, 10, 11 anos, foi levada para uma casa de família com a promessa de que ela poderia estudar, de que ela teria acesso a estudo. E, na verdade, ela era uma trabalhadora ali da casa, mas ela não recebia salário por isso. Ela tinha que dormir para o lado de fora da casa, numa situação bastante decadente e num trabalho, né, análogo à escravidão mesmo. Então essa foi uma das histórias mais marcantes que nós escutamos ao longo do projeto. Mas é claro que também a gente escutou muitas outras histórias que foram apagadas daqui de Londrina, como, por exemplo, a Vila do Pito Aceso, que é um lugar de quem ninguém nunca mais não fala mais, que a gente não tem mais notícia. Outros bairros também que foram completamente modificados, como, por exemplo, ali a Vila Portuguesa, onde era um bairro preto e indígena, e hoje é um bairro de classe média, com muitos poucos pretos morando lá. Então, Londrina tem muita história ainda para ser contada.
Então, quem quiser conhecer mais sobre o projeto, pode acessar a nossa página no Instagram ou o nosso canal no YouTube. Sempre, Pés Vermelhos, Memórias Pretas. O documentário está lá. E tá também no link do Instagram, no link da bio do Instagram. Quem quiser entra lá e vai estar lá o link, tá? Muito obrigado, gente. Até mais.
Lucas Oliveira, antes Marina Stuck, responsáveis pela produção do mini documentário do projeto Pés Vermelhos, Memórias Pretas.
Hoje tem concerto de Natal encerrando a temporada 2023 do projeto Ópera Viva. Logo mais, 8 da noite, no espaço Vila Rica. Informações com a produtora Gisela Strass.
Nós começamos o Ópera Viva esse ano, um projeto bem desafiador para nós e para Londrina. E nós ficamos muito felizes de terminar esse ano, depois de 9 concertos, depois de ter trazido 14 solistas, onde a gente pôde contar um pouco e cantar sobre 39 óperas, 28 compositores. Nós tivemos presentes em 74 notícias e tivemos nos nossos concertos 747 pessoas. A gente fica muito feliz da ópera e da música clássica conseguir mover tudo isso em tão pouco tempo nesse ano de 2023. Nós ficamos muito felizes e honradas de trazer mais música para Londrina, mais óperas, que é a nossa área, e de poder trazer de volta um pouco mais do trabalho que a Fernanda Girã fazia aqui em Londrina. Então nós ficamos muito felizes e estamos muito ansiosos para o ano que vem muito concerto, muita coisa bonita e muito mais ópera.
Gisela Strass comenta do concerto desta noite no Espaço Vila Rica.
E para fechar esse ano de sucesso do Ópera Viva, não podia ser diferente de um concerto de Natal, em que a gente vai cantar muitas músicas tradicionais de Natal e obras sacras com temas natalinos, de Bach, Vivaldi, Gounod, Mozart. E nesse concerto, além da Ana Paula Micheletti no piano, nós também vamos ter o Flávio Collins no violino, fazendo alguns solos de Bach, acompanhando a gente. E esse concerto de Natal, a gente vai abrir a nossa sala de casa para o público, para a gente poder comemorar o Natal e todo o significado do Natal juntos ali, como se a gente estivesse na sala da nossa casa. E como o Natal combina muito com canto coral, nós teremos muita participação do Coro Ópera Viva, que teve um intenso trabalho esse ano e que vem num crescente de qualidade, de música e expressividade. E nós esperamos todos vocês para o nosso concerto de sexta-feira, dia 22, às 8 horas da noite, no Vila Rica. Os ingressos podem ser comprados online ou a bilheteria abre uma hora antes do concerto começar, ou seja, às 7 horas da noite, lá no Vila Rica.
A produtora do projeto Ópera Viva, cantora mezzo-soprano Gisela Strass. Para informações também no Instagram, acesse @operaviva.brasil. Ouvindo o tema Redemoinho, do Duo Claves, formado por Marcelo Casagrande no vibrafone, Matheus Gonçalves ao piano. A música foi composta pelos dois para imitar os movimentos circulares de um turbilhão de vento com uma estrutura musical em looping. A faixa foi escrita exclusivamente para o projeto Instrumenta Brasil, também remete às brincadeiras infantis. O Instrumenta Brasil foi criado pelo músico e produtor Eduardo Jardim para dar visibilidade à produção cultural londrinense. Resultou na gravação e produção de 5 vídeos inéditos. Temas compostos e interpretados por instrumentistas reconhecidos e radicados na cidade, além do Duo Claves, Matheus Gonçalves Trio, Septeto Reunion, Paulo Degal Group e Alexandre Pivato. Vídeos disponibilizados recentemente no YouTube, no canal Estúdio Bless Produções. As músicas podem ser ouvidas também nas plataformas de streaming. Ano que vem vamos mostrar um especial aqui na rádio sobre o Instrumenta Brasil. Ao som do Duo Claves, Redemoinho, a gente se despede de você. Foi muito bom compartilhar música, alegria, boas entrevistas, também dificuldades e desafios da cultura e da universidade durante todo esse ano de 2023 com vocês. Ótimo Natal e um 2024 com saúde, coragem, bom ânimo, presença e energia criativa. Férias do Núcleo de Jornalismo da UEL-FM durante todo o mês de janeiro. Voltamos em fevereiro. Uma boa tarde até lá. Tchau! Thank you.